Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tag Team, edição número 24, meu nome é Henrique.
Meu nome é Anderson, estamos de volta para mais uma edição falando que ocorreu no universo da WWE, fora da WWE, tivemos pay-per-view acontecendo, tivemos várias coisas, tivemos incidentes envolvendo fãs em shows, e o que tem mais aí, Henrique?
E tem tudo isso aí, show na Arábia Saudita, show no Japão, show nos Estados Unidos, empresa no México, hoje o nosso podcast é global.
Exatamente, hoje tá com bastante coisa.
É isso aí, então vamos nessa?
Vamos lá, vamos lá.
Para começar a edição de hoje, gostaria de relatar aí dois incidentes entre fãs e wrestlers. O primeiro deles ocorreu no Ring of Honor, que foi um evento em que um fã até chegou a relatar os ocorridos no Twitter, na visão dele, que ele estava agindo como tal e vaiando as heels, que no caso eram... Quem que eram, Anderson, você lembra?
Era a Velvet Sky, a Angelina Love e a Mandy Leon.
Sim, isso. E daí ele chegou até a contar que uma das três aí do Alur tinha cuspido nele e tudo mais, até por terem se alterado, né? Por ambas as partes. E por essa razão, de repente vieram alguns seguranças e começaram a escoltá-lo até os bastidores. Quando ele chega lá, quem aparece? Bully Ray. Essa parte da escolta, primeiramente foi confirmada pelas duas partes, então eu vou considerar como verdadeira. Tanto o Bully Ray quanto esse fã chegaram a citar isso, que eles realmente se encontraram nos bastidores, ele foi levado até lá. E o Bully Ray disse que foi ter uma conversinha, falou vá ser um fã, e que a conversa foi amigável. Já ele, esse fã aí, ele diz que foi de certa forma intimidado, dizendo para parar com isso, seria expulso da arena. E foi uma situação muito anormal, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, assim, de realmente levar o fã pro bastidor e dar essa conversinha. Não sei qual que é a tua visão, Anderson, sobre isso, mas eu, assim, claro, pelos fatos apresentados não dá para ter uma clareza do que foi, qual foi o tom dessa conversa. Se de fato foi algo intimidador ou não, mas acho que só o fato de você ter que levar o fã pro bastidor e você se intrometer, como dizer, respeite, olha, faltou um pouco de bom senso aí.
Sim, eu concordo, pra mim é extremamente triste, eu acho que essas coisas ocorram. Em primeiro lugar, eu entendo que o cara vai lá num show e ele vai a Rio, vai apoiar o Face e tudo mais. Um cara adulto, se deixar passar pelo ridículo disso, que é ficar vaiando, falando besteira para as pessoas. E aí, eu sei que é difícil da gente acreditar em alguma das histórias, porque cada um falou uma coisa, pelo menos até a parte nos bastidores, que o Bully Ray fala que a conversa foi amigável, enquanto o fã diz que ele se sentiu intimidado pela maneira como foi. Eu acho triste que isso ocorra, porque eu entenderia se fosse uma criança ficando irritada desse jeito num show, com algum rio, com alguma coisa, mas uma pessoa adulta agir dessa forma com seres humanos, ficar falando besteira, é complicado isso. Eu entendo a ideia de tu apoiar alguém numa luta, vaiar um rio, apoiar um face, mas é sempre bom fazer isso com respeito, tu não precisa ficar... falando bobagem mesmo, igual pelo que o fã descreveu, ele tava falando besteira também, né? Por mais que elas devolveram em algum momento e xingaram ele, segundo ele a Velva, não, a, não lembro quem exatamente, acho que a Mandy Leon cuspiu nele. É complicado de a gente conseguir falar alguma coisa sem a gente saber se a gente tem acesso a algum vídeo ou se a gente tem mais gente falando, porque até agora a gente ouviu dos dois lados, né? A gente ouviu o Bully Ray falando que a conversa foi uma amigável, a gente viu o Fu falando que se sentiu totalmente intimidado. E é difícil, eu acho que é uma situação que não precisa ocorrer, não tem necessidade de ocorrer.
E outro incidente que deu, e acho que esse aí ficou mais evidente até porque foi lançado o vídeo, a gente colocou nas redes sociais, foi num evento do Impact, um desses especiais do Impact, não chega a ser um pay-per-view principal ali, mas é um dos eventos que eles colocam agora no novo aplicativo deles, e tinha um fã visivelmente alterado, não sei se é porque estava alcoolizado, estava com um copo de cerveja na mão, mas é um cara assim que dava pra ver que passou do ponto, e teve alguém que simplesmente não aguentou e foi discutir com ele, que foi no meio da luta Taya Valkyrie. E nessa discussão, nesse vídeo, chega a mostrar um momento que eles batem boca cara a cara, nenhum deles se retrai, e a Taya, no papel de vilã, pegou e deu um tapa no copo de cerveja dele. Caiu o copo de cerveja. Quando ela dá as costas, o fã simplesmente cospe. E nesse caso, eu acho que não precisa nem mostrar, não precisa de contexto nem nada. Sim. Quando o fã chega a esse ponto, perdeu toda a razão. Perdeu toda a razão. E, poxa, é complicado discutir isso aí, porque são adultos, cara. É um evento de entretenimento. É difícil entender que é tudo algo falso, é tudo uma encenação. É complicado entender, é difícil entender que há vilões, há mocinhos e é isso. Então, poxa, eu acho meio desnecessário chegar ao ponto da gente falar isso aí, mas, olha, pra você chegar a esse ponto, sair de casa, vir num evento, simplesmente pra arranjar treta, pra arranjar confusão, pra querer ser maior que o principal, que é o que tá acontecendo no ringue. Então, olha, tem que ter muita, muita falta de noção.
Sim, eu concordo totalmente. Tipo, isso é entretenimento. Não é como se alguém pegasse e falasse, não, a gente vai fazer um negócio 100% verídico, 100% real. Não, isso é anunciado desde o início como entretenimento. E quando um fã age dessa forma, parece que a pessoa não sabe, né? E aí tu entende se isso parte de uma criança, um desespero desses, alguma coisa assim. Mas uma pessoa adulta, que provavelmente acompanha o wrestling há anos, agir dessa forma com os wrestlers em si, é baixo, é ridículo. E aí, cuspir daquela maneira, essa a gente realmente não precisa estar ao outro lado ou coisa assim. Só o vídeo já prova. E é complicado, sei lá, eu não consigo falar direito sobre isso, porque eu acho realmente ridículo que uma atitude dessas ocorra, assim, tipo, 2019, já tem anos que existe pro wrestling, já tem anos que a gente sabe que isso é entretenimento, não é realidade, e eu fico pensando que se com esse aumento no número de incidentes envolvendo fãs, eu percebo que nesse ano tá mais evidente, a gente teve a situação do Bret Hart também recentemente. Eu fico pensando se daqui a um tempo essas companhias não vão arrumar uma equipe de segurança maior e deixar os fãs mais afastados ainda do ringue, porque do jeito que tá fazendo é um caminho que me parece bastante possível que ocorra num futuro, não digo próximo, mas parece que é uma opção que vai ser pensada em breve.
Dá impressão também pra mim isso aí, cara. É algo a se pensar, porque incidentes como esse se tornarem frequentes prejudica a comunidade como um todo. Os wrestlers que vão estar afastados dos fãs e os fãs que, quando forem lá, já vão ser mais uma ameaça do que efetivamente um público. Então, não é tão difícil ser um espectador e, claro, interagir e tudo mais, mas, pelo amor de Deus, sabe? Tem que ter um mínimo de civilidade. Mas vamos falar de coisa boa, não é Tech Pix. Vamos falar do New Japan Pro Wrestling, que nesse evento agora, no último domingo, aliás, tivemos o New Japan Pro Wrestling Dominion. E, cara, teve muita coisa boa, teve muita coisa interessante. Foi um evento assim que, no geral, eu gostei muito. Acho que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Mas só para vocês terem uma noção do que foi. Começou, a primeira luta já foi o John Moxley. Enfrentou o Shota Umino, que é um Young Lion. Young Lion basicamente é um calor ali, né? Foi uma luta rápida. Daí a gente teve o Shingo Tagaki contra o Satoshi Kojima. Shingo Tagaki ganhou. Daí a gente teve o Justin Thunder Liger e o Yoshihashi derrotando o Minoru Suzuki e o Zack Sabre Jr. Daí a gente teve mais uma tag team, só que de 6 pessoas, que foi o Taguchi Japan, que é o Tanahashi, Juicy Robinson e o Taguchi, contra o Jay White, Chase Owens e Taiji Ishimori. O Taguchi Japan ganhou do Bullet Club. Daí teve uma luta que eu considero boa, já vou falar daqui a pouco, que foi o Tomohiro Ishii derrotando o Taichi e ganhando de novo o cinturão, Never Open Eight Championship. E a gente teve luta pelo IWGP Tag Team Championship. Guerrillas of Destiny reteram cinturões contra Evil e Sanada. Daí a gente teve Will Ospreay contra Dragon Lee, que foi a luta entre o vencedor do Best of Super Juniors contra o IWGP Junior Heavyweight Champion. E o Will Ospreay ganhou. Terceiro reinado agora como campeão. Daí na penúltima luta do evento, Tetsuya Naito derrotou o Kota Ibushi e reconquistou o Intercontinental Championship. E para fechar o evento, o Kazuchika Okada derrotou o Chris Jericho pelo WGP Heavyweight Championship, só que ficou marcado a luta pelo que ocorreu depois dela, que foi o Chris Jericho continuando a atacar o Okada, e quando o Tanahashi, que estava na mesa de transição japonesa, foi salvar o campeão, o Chris Jericho se afastou e começou a reclamar dele. E daí me pareceu assim que é o início de uma rivalidade entre o Chris Jericho e o Tanahashi. Anderson, você, o que você achou do evento em geral? O que você gostou? O que você não achou bacana?
Eu gostei bastante do evento. Foi um evento que do início ao fim teve um nível muito alto. Eu na última semana eu falei que eu tava animado, acho que era para 3 lutas. Eu falei que era Okada e Jericho, e Bush e Naito, e a do Ospreay com o Dragon Lee. Não me lembro exatamente se foram essas. Eu vou falar mais especificamente delas. A do Ospreay eu gostei muito com o Dragon Lee. Foi uma luta que... Sério, o Ospreay é fenomenal. A gente tá há anos acompanhando esse cara performar no mais alto nível e... Eu fiquei bastante feliz com essa luta, foi uma luta que atendeu as minhas expectativas. Ibushi e Naito foi uma luta que eu gostei bastante também. Eu tava torcendo pelo Ibushi porque eu gosto bastante dele, mas acho que a vitória do Naito vai trazer um desenrolar melhor até mesmo pro título. E essa luta do Ibushi com o Naito tiveram alguns spots que eu fiquei prestando atenção que eu achei bem, bem arriscados. Tem um que me marcou muito e que até... acabou bombando entre aspas nas redes sociais, que foi um do Naito aplicando eu não lembro qual era o golpe no Ibushi no ringue, e ele acaba caindo de cabeça. Me pareceu muito uma coisa nível Undertaker e Goldberg da vida, e eu achei bastante arriscado fazer isso.
E o main foi evento do Okada. German suplex no apron, que é a parte ali externa do ringue. E o jeito que ele caiu realmente foi assustador, cara. Sério, o Ibushi com o pescoço de borracha.
Na hora eu pensei que o Ibushi tinha, sei lá, ia ter um troço ali. Porque o cara caiu com o pescoço em tudo e pá, deu um nervoso na hora em mim. Foi uma coisa que me marcou na luta. E o main event, que foi Okada versus Jericho, a gente conversou sobre a possibilidade do Jericho ganhar um título. Fiquei feliz de que não ganhou. Achei que foi uma luta normal, foi uma luta boa dentro do que eu esperava também. Fiquei feliz com a vitória do Okada. Acho que ele com o título tem muito mais a oferecer do que o Jericho. Ainda mais com o Jericho sendo um part-timer e tendo que focar em outras companhias também. E em relação ao que ocorreu após o main event, eu acho que vai dar uma rivalidade sim entre Jericho e Tanahashi. E acho que vai ser algo muito bom, porque o Tanahashi é outro que é espetacular. E o Jericho tem muita história ainda, eu acho, pela frente na New Japan Pro Wrestling.
Concordo com boa parte do que você disse. Eu acho que, pra mim, a luta não só do evento, mas do ano, foi Osprey e Dragon Lee. Eu acho que foi uma luta sensacional por vários motivos. Acho que deu o tempo certo, foi muito bom, foi muito bem aproveitado por ambas as partes. O Osprey reverter um lariat em uma posição ali de powerbomb, eu acho genial, cara. O que ele faz ali, poucos fazem no ringue. E ele tá numa fase que, realmente, se a gente for parar pra ver, o cara fez ótimas lutas em questão de uma semana e meia. Se a gente pegar as últimas três lutas dele, foi a final do bloco B contra o Taguchi. Daí foi a final do Best of Super Juniors contra o Tagashi. E agora contra o Dragon Lee, conquistando o cinturão. Foram três ótimas lutas num período muito curto. Então eu começo a ver o Spray assim com... Ele tem que estar no G1. Em relação à luta do Chris Jericho contra o Okada, cara, me incomodou demais, assim. Eu acho que foi uma luta que ficou muito abaixo da expectativa. Não foi uma luta ruim, mas talvez das defesas de cinturão do Okada foi a mais fraca de todos os reinados dele. Ó, que tem luta contra o Evil, tem luta contra o Bush, mas enfim, foi uma luta que ficou abaixo do nível do Okada. E Tetsuya Naito e Kota Ibushi também foi muito bom, mas eu acho que o que roubou a cena e o que eu não esperava tanto e realmente me surpreendeu foi o Ishii contra o Taichi. Essa luta aí, para um começo de card, assim, para não estar entre as principais, foi algo que destacou também. Para fechar essa questão do New Japan Pro Wrestling, a gente vai ter no domingo agora, no... vai ter mais um evento do New Japan Pro Wrestling. Eles vão anunciar tanto os participantes quanto os blocos do G1, que vai ser no mês que vem, em julho. Alguns nomes já confirmados: Lance Archer já foi confirmado, John Moxley já foi confirmado e o Kenta já foi confirmado. Esses dois últimos, tanto Moxley quanto Kenta, apareceram no Dominion pedindo uma vaga no G1. Aliás, o Kenta já foi confirmado quando foi apresentado pelo Shibata. E o John Moxley pediu, e depois as redes sociais informaram que ele estaria no G1. Mais gente pediu para estar no G1. O Osprey pediu para estar no G1, o Chris Jericho pediu para estar no G1, o Tagashi pediu para estar no G1. Mas quanto a esses aí, até agora não foram confirmados. Domingo a gente vai ter todos os nomes e tudo mais, mas já me parece ser um bom plantel assim logo de cara. Já me parece trazer um pessoal que... Eu acho que a aparição surpresa do Kenta e o John Moxley tá no G1 foram duas surpresas pra mim que eu nem imaginava que estariam. Eu nem imaginava que já chegariam pra estar no maior... Acho que no maior torneio do New Japan Pro Wrestling.
Sim, eu também não esperava a aparição do Kenta, fiquei bastante surpreso. Acho que o G1 vai ser espetacular, como sempre é, e eu acho que torço para que o Osprey também entre, porque o cara tá em fase fenomenal e é bom ele seguir assim. Fase não, porque ele tá assim há anos, não é nenhuma fase, o cara é fenomenal há anos, então acho que é bom que ele também entre pro G1, porque realmente vai ser um evento muito bom também.
Em outra questão aí é o Nation Lucha, que é uma empresa criada tanto pelo Alberto El Patron, também conhecido na WWE como Alberto Del Rio, e o Chavo Guerrero Jr. Criaram uma empresa aí no México, e o cartel me parece bem interessante. Alguns nomes que foram confirmados aqui, só deixa eu procurar aqui, mas basicamente, além óbvio dos dois, tem Hijo del Fantasma, Dr. Wagner Jr., nós temos o Lucha Bros, que é o Pentagon Jr. e o Fênix, a gente tem o Flamita, o Rei Horus, Puma King, que é uma geração nova que está vindo aí, forte. A gente tem muitas wrestlers femininas, como a Sexy Star, que foi campeã no Lucha Underground, a Christy James, que é brasileira. A gente tem muita gente aí que tem nome, tem potencial. E é um negócio que eu não tava vendo tanto no México assim. É, claro, AAA e CMLL são as principais, mas fora disso eu não conseguia ver alguém aparecendo. De repente vem esse evento aí com card bom e já tem uma. Já terá uma programação semanal. Se assim como a gente tava discutindo da AEW, se a discussão era, ah, será que realmente vão conseguir espaço na TV? Eu acho que é bom ficar de olho, embora não me pareça ter uma visão global, assim, não tem uma possibilidade de que se expanda no mundo, mas localmente é algo a ser olhado, é algo a se ver aí, até pelos nomes, alguns conhecidos, outros aí em ascensão, então é bom ficar de olho aí. É bom ficar de olho.